Bezerra Hashem, a gente está no Daf Samech Hei Amud Aleph, 10 linhas de cima para baixo, começando uma nova Mishnah. Nós sabemos que quando um homem casa com sua esposa, a Torá lhe proíbe uma série de mulheres que são parentes da esposa. Por exemplo, quando fulano casou com sua esposa, automaticamente, quando o Kiddushin, o noivado, é criado, ele já tem a proibição de casar com a mãe dela. Ou ele nunca mais vai poder casar com a filha dela, mesmo de outro casamento, e assim por diante. Agora, traz a Mishnah um caso um pouco interessante. Ha'omer le'isha kidashtir. A mulher, o homem, vem para a mulher e diz: olha, eu fiz kidushin com você, eu noivei com você. Ve'omer et lo kidashtani. E a mulher nega, fala: não, o Kiddushin não foi feito, eu não estou noiva com você. A lei é, diz a Mishnah, já que ele disse que ele está casado com ela, ele proibiu para si mesmo todas as parentes dessa mulher. Porque uma vez que ele diz que ele está casado com ela, ele não pode casar com as parentes dela. Por outro lado, ela, por sua vez, já que ela sempre negou e não concorda que ela está casada, então ela está permitida de casar com os parentes dele. Porque assim, como geralmente um homem não pode casar com as parentes da esposa, a mulher não pode casar com os parentes do homem. Por exemplo, o homem, essa mulher nunca mais vai poder casar com o pai deste homem. Então, já que ela disse que não casou com ele, ela pode casar com os parentes dele. Ou seja, ele que disse que ele está casado, ele arca com as consequências e ele está comprometido e não pode casar com as parentes da mulher. Já ela pode casar com os parentes do homem. Já o caso contrário. Se a mulher vem e diz que a gente noivou e ele diz que eles não noivaram, ele pode casar com as parentes dela. Veia sua nova grubava e ela que disse que ela está noiva, vai estar proibida de casar com os parentes dele. Vamos passar para a segunda etapa. Um homem que vem para a mulher e fala: olha, eu noivei com você. Ela nega e diz: não, você noivou com a minha filha. Então, novamente, rua surba que não volta de dolar. O homem que disse que noivou com a mãe, ele está proibido de casar com as parentes dela. Veio do lado, mutar do cravo. Já essa mulher está permitida de casar com os parentes dele. Rumutar do cravo tená. Já ele pode casar com as parentes da filha. Porque ele disse que não noivou com essa filha. Logo, se ela tem parentes, ele vai poder casar com os parentes dela. Veio que terá mutar do cravo. E por sua vez, a própria menina, ela, essa filha pode casar com os parentes dele. Porque não foi ela que disse que ela noivou com ele, foi a mãe. Então, um homem que disse que está noivo com a mãe não pode casar com as parentes da mãe. Já com as parentes da filha, ele vai poder casar. A mãe que disse que não está noiva com ninguém pode casar com os parentes do homem. E a filha que também não disse nada, quem disse foi a mãe sobre a filha vai poder casar com os parentes do homem. E no caso inverso, o homem que vem para a mulher e diz: eu noivei com a sua filha. E ela fala: não, você noivou comigo. Então, novamente, já que ele disse que noivou com a filha, ele não vai poder casar com as parentes da filha. Já a menina menor de idade, que ela negou, né, nunca disse que ela está casada com ele, ela pode casar com os parentes dele. E o homem pode casar com as parentes da mãe, porque ele disse que ele vai com a filha, não com a mãe. E a mãe, já que disse que está noiva com ele, não vai poder casar com os parentes dele. A regra geral diz que aquele que diz que está casado, aquele que assume e diz que ele realmente casou com uma outra pessoa, ele proíbe sobre si todos os parentes em volta desta pessoa que ele diz que ele está noivo. Só vamos esclarecer que quando a gente disse que tem os parentes da filha que não são parentes da mãe, se trata, por exemplo, se esta menina tem uma irmã pela parte do pai dela, que não tem nada a ver com a mãe dela. Porque é do pai dela de um outro casamento. Nesse caso, é uma parente da filha e não é uma filha de um parente da mãe. Sobre isso, a gente falou na nossa Mishnah que se ele falou que está comprometido somente com a mãe, ele pode casar com as parentes da filha. A Gemara analisa por que a gente trouxe tantos casos na nossa Mishnah. Explica a Gemara que era necessário os dois primeiros casos serem citados. O primeiro caso fala sobre o homem que diz que noivou com a mulher e ela nega. O segundo caso fala que ela está falando que noivou com o homem e ele nega. E os dois casos precisam ser citados. Por quê? Deus me lembra bem de Dei, Mishum de Gavri Loer Patle, o Mikrei Amar. Eu poderia achar, se a gente falasse somente o primeiro caso, eu acharia que somente nesse caso, realmente, o que ele falou não compromete a ela. Porque o homem, ele às vezes não fala uma coisa muito exata. Porque ele não se importa de falar algo errado. Porque mesmo se ele vai falar que ele noivou com essa mulher, tudo bem que ele não vai poder casar com as parentes dela, mas ele vai poder casar com outras mulheres. Porque segundo a lei original da Torá, um homem pode casar com duas mulheres ao mesmo tempo. Então, ele talvez fala que ele casou com ela, mesmo que ele não tenha certeza disso. Aval ihi eima ilo de kim libe de buralo avatamar tvelitza libe que eu votei. Porém, num caso que ela vem dizendo que ela noivou com ele, ela não vai brincar com isso, porque uma mulher que está noiva casada com um homem não pode estar casada com outro homem ao mesmo tempo. Logo, se ela está dizendo que ela noivou com ele, eu poderia achar que isso, com certeza, é algo que está correto, e isso vai comprometer também o homem. Por isso os dois casos vão ser citados, para nos esclarecer que tanto se ele diz e ela nega, e tanto se ela diz e ele nega, isso não compromete o outro lado. O terceiro caso da Mishnah, que das Tirveomeret, se o homem diz que noivou com a mulher, e a mulher diz que não, que noivou com a filha, ha tu lamali, fala agmará, esse caso pode ser deduzido dos casos anteriores. Por que a gente trouxe esse terceiro exemplo? Respondeu Agmará Yitzir. A resposta é clara. Saca da Tachamina Medaita Emine Rachmana Le'av Medrabaná Reminó Le'idav Titzar Barta Bediburá Kamashma. Eu poderia achar que, assim como vimos no Daf anterior, que o pai tem crédito, a Torá acredita no que ele diz, ele, se ele fala que a filha noivou com um certo homem, isso compromete a filha. Eu poderia achar que os sábios também dão crédito para a palavra da mãe. De maneira com que, se a mãe diz que a filha está noiva com esse homem, isso vai comprometer a filha. Isso que o Mishnah bem nos ensina que não. Que já que a mãe que falou que ela está noiva, isso não compromete a filha, de maneira que, se a filha nega, ela pode casar com os parentes deste homem. E o quarto caso da nossa Mishnah, pergunta a Gemara Hatula Mali. O quarto caso, quando a mulher diz que noivou com o homem diz que noivou com a filha. Responde, por que é necessário trazer esse caso? Fala, mas realmente, realmente esse caso poderia ser deduzido dos anteriores, porém, já que a gente falou os dois sentidos no caso anterior, ou seja, tanto que ele diz e ela nega, o que ela diz e ele nega, assim também no segundo caso, da mãe e da filha, a gente trouxe quando ele nega e quando ela nega. Agora, Gemara traz o seguinte, Eitmar, tinha uma discussão sobre esta Mishnah. A discussão era a seguinte: Rav Amar Kofim, o Shmuel Amar Mevakshim. O Rav diz que a gente obriga o homem de dar o get, ou seja, de dar o documento de divórcio. A gente obriga o homem de se divorciar dessa mulher. E o Shmuel diz que não, que a gente não pode obrigar o homem, a gente pode somente pedir para ele se divorciar da mulher. Qual que é exatamente essa discussão? A raia, pergunta a Gemara. Sobre qual parte da Mishnah estamos tratando? Ileima Areisha. Se você vai me dizer que se trata sobre a primeira parte da Mishnah, quando o homem fala que casou com a mulher, e a mulher nega e diz que ela não está casada com ele, Lav Kofimika, Lav Makshimika. Então, nesse caso, a mulher, a Mishnah, disse que ela está liberada de casar com os parentes dele. Porque já que ela nega e diz que nunca casou com esse homem, ela não está comprometida pela palavra dele. E ela pode casar com os irmãos dele. Sendo assim, é lógico que ela não precisa de um documento de divórcio, de um get. Ela não precisa de um get para casar com ninguém. Ela está completamente liberada. Então, a discussão não se trata sobre esse primeiro caso. Ela a ceifa. Vamos então dizer que está tratando sobre a segunda parte da nossa Mishnah. Quando a mulher diz que noivou com um homem, e o homem nega. Sendo assim, a mulher está comprometida e o homem não está comprometido, ele pode casar com as parentes dela. Agora, será que a mulher quer se desfazer desse homem e casar com um outro marido? Ela precisa de um documento de divórcio. Dá para entender, então, a opinião de Shmuel, que diz que a gente pode pedir para o homem se ele pode, por favor, dar um get, um divórcio para a mulher, de maneira que ela vai ser libertada, porque agora ela se comprometeu, ela disse que ela está casada com ele. Mesmo que isso não compromete a ele, mas compromete a ela, ela está presa a ele, agora ela quer se libertar. A gente pede para o homem liberar ela através de um divórcio. E ela confia, amai, amaronica leidei, sarbekiriva. Porém, por que o Rav disse que a gente pode obrigar ele a dar um get e divorciar ela? Ele pode dizer, olha, se eu der um divórcio para ela, eu automaticamente não vou poder depois casar com as parentes dela. Porque uma vez que o documento foi dado, é como se fosse o casamento estava válido, e aí ele não pode mais casar com as parentes dela. Então o homem vai falar, eu não quero dar esse documento porque eu não quero estar proibido de casar com as parentes dela. Então qual que é o sentido do Rav que diz que a gente obriga ele de dar o get? Fala Gmará Elashmate Adadidman. Realmente, a explicação da palavra, das palavras de Rav Shuman é completamente outra. Amar Shuman Mevakshim Meroliten Get. Realmente, todos concordam que a gente somente pede para ele dar um get para essa mulher, uma vez que agora ela está comprometida. A gente pede, se ele quiser, ele pode dar um get para libertar ela. A gente não pode obrigar ele. Amarav, daí vem o Rav, ele não discute com isso. Ele simplesmente aumenta mais uma lei. Imnatan, get me atzmo, confirma o Toletan que tu vá. Se este homem, ele próprio, sem ter sido pedido, ele sozinho já foi e deu para ela o get, isso é uma prova que as palavras dela estão certas e realmente ele casou com ela. Se a gente tem certeza, então, que ele casou com ela, ele também vai ter que pagar a ketuvá. Geralmente, o homem que divorcia a mulher tem que também pagar o valor da ketuvá para ela. Porém, nesse caso, ele não teria que pagar, porque já que a gente vai pedir para ele, ele disse que ele não está casado. Ele só está dando esse get para ela não estar comprometida, porque ela se comprometeu, mas ele disse que isso não é verdade. Dessa maneira, ele não vai ter que pagar o valor, porque ele disse que ele nunca se comprometeu. Já se ele próprio, por si só, já dá o get, isso é uma prova que o casamento realmente aconteceu, por isso a gente vai poder cobrar dele o valor da ketuvá. Itmar Nami, assim também vemos que disse o Rav Acha Bar Ada Amarav, no nome de Rav. Vamrila Amarav Acha Bar Ada Amarav Limnona, tem quem diz que isso foi dito no nome do Rav Limnona, Amarav, no nome de Rav. Kofim, o Mevakshim, tá? O que quer dizer que a gente obriga ele e a gente pede para ele? A explicação é a seguinte: Mevakshim Mimeno Liten Get, a gente pede para ele dar o get, a gente não pode obrigar ele. Vimatal Matma Kofim Motor Liten Ketubai, porém se ele deu por própria vontade, isso é uma prova que o casamento aconteceu e a gente pode cobrar dele o valor da Ketubá. Agora a Gemara abre um novo debate. Com relação às leis monetárias, a Torá diz claramente que a gente não pode fazer nada sem duas testemunhas. Então, se uma pessoa quer cobrar da outra um certo valor, ele vai ter que trazer testemunhas que elas vão ser uma prova clara que realmente o outro está devendo. Ele não pode vir e dizer, olha, você está me devendo. Isso não é bastante, ele tem que trazer duas testemunhas. Geralmente, a gente faz a mesma coisa com relação a leis matrimoniais. Também com as relações às leis matrimoniais, por exemplo, num casamento, na hora que o homem vai fazer um kiddushin com a mulher, a gente pega duas testemunhas que vão testemunhar sobre esse casamento. A maravilha, diz a viúda, a pessoa que faz o kiddushin somente através de uma testemunha, ou seja, vem uma pessoa dizendo que ele testemunhou o casamento de fulano, a gente não leva isso a sério, ou seja, isso não tem validade, uma vez que temos somente uma testemunha. Assim falou o Raviuda. Baum e Raviuda perguntaram então para a viúda, Shnehemodim ma. Como é que vai ficar a lei caso também o homem e também a mulher concordam com o que disse essa testemunha? Ou seja, o testemunha vem e diz que ele viu o casamento de fulano com fulana. O homem e a mulher, propriamente ditos, eles concordam realmente. Nós noivamos na presença dessa testemunha. Será que nesse caso o testemunho tem validade ou não? A pergunta, se a gente vai de um ponto de vista mais profundo, é a seguinte: será que o problema dessa testemunha única é que a gente não acredita no que ele diz? Sendo assim, se o próprio homem, a própria mulher concordam que eles estão comprometidos, realmente a gente não tem mais o que desconfiar, porque eles próprios estão dizendo que é verdade. Então, com certeza, isso é verdade. Então, se o problema é que a gente não acredita no que ele diz, caso os dois concordam, então a gente já passa a acreditar. Porém, talvez a necessidade de duas testemunhas no casamento não é porque a gente não acredita no que uma pessoa singular diz. É porque o casamento propriamente não é criado e não tem validade sem duas testemunhas. Pode ser que já que a gente tem que, na hora de fazer o Kiddushin, a gente tem que criar um enlace entre o homem e a mulher. Para criar essa ligação, é necessária a presença de dois judeus maiores de idade. Sem a presença dessas duas testemunhas, o Kiddushin não é criado, o casamento não é válido. Esta é a dúvida do Mará. Será que quando uma testemunha vem e diz que o casamento foi válido, e os dois, o homem e a mulher, concordam, ou seja, a gente não tem dúvida que realmente isso aconteceu, será que nesse caso é válido? Ou será que não? Ou será que não é possível criar essa ligação sem a presença de duas testemunhas? Isso que questionaram o Rav Yehuda. Im velo, verá foi beadei. O Rav Yehuda não tinha uma resposta afiada com relação a essa pergunta. Itmar, sobre isso traz a Gemara o que disse o Rav Nachman, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Hamekadesh Bedechad en Hojeshim Likidushav. Se uma só testemunha estava presente no casamento, a gente diz que isso não tem validade. Afilo Shnehemodim, mesmo que o homem e a mulher concordam que realmente isso aconteceu, a gente tem certeza que o casamento foi feito, já que ele foi feito perante uma testemunha, ele não tem validade. Assim ensinou o Rav Nachman. Eite veirava o Rav Nachman, pergunta o Rava para o Rav Nachman, Haomer Laisha Kidashtich, viu? Omer lo Kidashtani, o Asur Bekrovotea Vimotelis Bekrová. Vimos a nossa Mishnah, que se o homem vem e diz que ele noivou com ela, e ela nega e diz que não noivou com ele, a lei é que ele está comprometido e não pode noivar ou casar com as parentes dela, e ela não está comprometida e pode casar com os parentes dele. Analisa a Gemara. Idei Kaedim, a mãe Motelis Bekrová. Se temos aqui duas testemunhas, o homem vem trazendo duas testemunhas que ele noivou com ela, então é lógico que o casamento aconteceu e ela está proibida de casar com os parentes dele. Então, sobre o que nossa Mishnah está falando? Veidelei Kaedim, a mestre, porque eu vou ter, se não temos nenhuma testemunha, porque ele está proibido de casar com as parentes dela? Eu lá, Veidelei, fala Gemara, temos então dizer, a única explicação para nossa Mishnah é que se trata de um homem que fez o casamento perante uma testemunha. Isso compromete a ele, mas não a ela. É uma prova, então, que uma testemunha é válida, o casamento é válido, isso compromete a ele. Contra o que disse o Rav Nachman. Fala o Rav Nachman, não. Nossa Mishnah se trata sobre um caso diferente. Achamai Askinan, Kegon de Amar la Kidashtich Bifnei Ploni Ploni Baruchulem Dadayam. Não é que o casamento foi feito perante uma testemunha. O homem vem e diz, olha, eu noivei com você, e o casamento foi feito perante duas testemunhas. As duas testemunhas agora não estão presentes, eu não posso trazer eles para provar, porque eles viajaram para o exterior, eles não estão aqui. Então eu não posso trazê-los. Mas o casamento foi feito e foi validado com duas testemunhas. Por isso, isso compromete a ele, mas não compromete a ela, porque ela está negando. Eite vei, mais uma pergunta contra a opinião de Rav Nachman. Hamgaresh Tishtove, Nana Imob, Pundeki. Um homem e uma mulher, um casal que se divorciaram. Depois de um certo tempo, a gente descobre que eles pernoitaram numa só pousada. Ou seja, eles se comportaram como um marido e uma mulher casados. A princípio, isso é uma prova que eles voltaram a casar. Será que ela é considerada uma divorciada? Ou será que a gente desconfia que ela voltou a casar? Bet Shammai Omrim e Natzichai Merget. Bet Shammai diz que a gente não desconfia, já que a gente não soube que eles voltaram a casar. Isso não é uma prova que eles estão casados novamente. O Beit Hillel Omri, Tzichai Menuget, o Beit Hillel diz que não, que a gente desconfia que eles voltaram a casar e ela não vai poder casar com outro homem antes de se divorciar dele uma segunda vez. Eichi Dami. Analisa, Gemara, sobre o que a gente está falando. Idei Kaedim, Mai Tomai de Betchai, se temos duas testemunhas que vêm dizendo que ele noivou com ela novamente, então qual que é o sentido do que diz o Betchamai? Que ela está liberada. Vem de lei que é Edim, e se não temos nenhuma testemunha que eles voltaram a noivar, Mai Tomai de Betchai, lógico que se eles noivaram sem nenhuma testemunha, o noivado não tem nenhuma validade. Ela é a Medechada, a princípio. Se trata que ele noivou com ela perante uma só testemunha. E sobre isso diz o Beit Hilel que o noivado é válido. E ela precisa se divorciar dele novamente. Fala agora não. O time rema seifa, segundo o que você está dizendo, como é que você vai explicar a continuação desta mesma braita? A continuação diz: o modim benedger shan erusin chetzichamerugetch enim preiche enim bogasma. Porém, se esse casal que se divorciou, eles não estavam casados. E aí se divorciaram. Eles estavam noivos. E aí divorciaram. Nesse caso, todos concordam, também o Beit Hilel, que ele não precisa se divorciar dela uma segunda vez. Porque o fato que eles ficaram numa só pousada não é uma prova que teve nenhuma relação entre eles. Uma vez que eles não tinham tido nenhuma relação também quando eles estavam casados. Porque eles estavam somente noivos. Então a gente não diz que teve nenhuma relação entre eles. E por isso, isso não é uma prova bastante. Segundo o que você disse, que se trata que temos uma testemunha que diz que eles noivaram, e você diz que o Betrel fala que isso é o bastante, qual que é a diferença? Eles estavam noivos? Eles estavam casados? Temos uma testemunha que eles noivaram, e segundo o Betrel isso é válido. Então, obrigatoriamente, temos que explicar toda essa braita de uma outra maneira. Ela Rameski, se trata que donde ikadei ichut venei kadei bia. Se trata que não temos testemunhas sobre o próprio noivado, sobre o próprio do Chico. Porém, temos testemunhas que eles estiveram juntos num só quarto durante a noite. Beit Shammai Savrei Lomrinan Hen Hen Edei Chud Hen Hen Edei Bia. O Beit Shammai diz que mesmo que eles estiveram num só quarto, e temos duas testemunhas sobre isso, isso não quer dizer que eles tiveram nenhuma relação entre eles. Por isso, não temos uma prova que eles voltaram a casar. Já o Beit Hilel diz que não, o fato que eles estiveram juntos no mesmo quarto é uma prova que eles tiveram uma relação, e por isso isso é o bastante para provar que eles voltaram a casar. E tudo isso se trata se antes eles estavam casados e agora eles voltaram a pernoitar no mesmo quarto, isso é uma prova que eles voltaram a casar. O Modim, Vadai, Benedikar Shamina Irusim. Por isso, no caso que eles se divorciaram do noivado, que eles só estavam noivados anteriormente, isso que eles estiveram juntos não é uma prova que eles tiveram nenhuma relação. Já que eles não tiveram uma relação antes de divorciar, agora também não é nenhuma prova. Então, novamente, a gente respondeu a pergunta e fica então a opinião de Rabbi Yochanan, que disse que se um Kiddushin, o noivado é feito na presença de uma só testemunha, mesmo que a gente tenha certeza que ele fez o noivado, ou seja, que ele deu para ela o dinheiro, já que só tinha uma testemunha lá, isso não é o bastante, a ligação entre eles não é criada e o Kiddushin não é válido. E assim também, Amar Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta, disse o Rav Yitzchak Mishmei de Rav, o nome de Rav, assim como disse a opinião anterior, Hamekadesh Ben-Ed-Echad-En-Hoshim-Kudushin-Ofilushin-Emodim. Se só tem uma testemunha do casamento, mesmo que os dois concordam que de fato eles noivaram, o Kudushin não é válido. Amarava-Baravuna. E diz sobre isso o Rava-Baravuna. Amkadesh-Ved-Echad, a pessoa que faz o noivado somente perante uma testemunha. Be-Din-Raba-Amrei-En-Hoshim-Kudushin. O grande tribunal disse que a gente fala que esse Kudushin não tem validade. Man Beidin Rava, quem que é o grande tribunal? Rav, fala com ela, é o tribunal de Rav. Veja que ele abre uma outra versão deste ensinamento. Amarava Baravuna, diz Rava Baravuna, Amarav, no nome de Rav. Hamkadesh Be'edechad Beidin Rava Amri em Kiddushin Kiddushin. A pessoa que faz o Kiddushin somente na presença de uma testemunha. O grande tribunal disse que isso não tem validade, segundo essa versão, o grande Beidin, quer dizer, o grande tribunal, é o tribunal do Rebbe. Meitiv Rav Achdevoi Bar Ami, sobre isso questiona então, o Rav Achdevoi, Shnaim Shebaum Niratayam. Olha só o que diz uma braita. Nós estamos aqui, vêm três pessoas do exterior. Dois homens, vem Shá, uma mulher, vem Maem Havilá. E uma caixa de bens, de dinheiro, por exemplo. Agora, a gente não sabe qual que é a ligação entre o primeiro homem, entre o segundo homem, entre a mulher e entre essa caixa de dinheiro. Zeomer, o primeiro homem, vem e diz, Zuishti, esta é a minha esposa, Vezeavdi, este homem é o meu escravo, Vezuhavrati, este é o meu baú de dinheiro. Já o segundo homem retruca e diz, não, Vezeomer, Zuishti, esta é a minha esposa, Vezeavdi, este homem, na verdade, que é o meu escravo, Vezuhavrati, e este baú me pertence. Depois vem a mulher, vem Shalmeret, a mulher diz, não, eu sou solteira, eu Shnei Avadai, esses dois são os meus dois escravos, do Kavrashiri, e o baú me pertence. Nesse caso, a gente está na dúvida, a gente não sabe quem que é o patrão, quem que é o escravo, quem que é o marido, quem que é a esposa, de quem pertence a caixa. Qual que é a lei? Fala a Braita, Tzricha Shnei Gitim, se a gente quer liberar essa mulher de casar com uma outra pessoa, ela vai ter que receber dois get, um divórcio do primeiro homem e um divórcio do segundo homem. Somente então a gente vai ter certeza que ela está libertada. E ela vai poder receber o valor da ktuvá, pegar deste baú de dinheiro o valor da ktuvá. Porque já que o homem disse eu estou casado com ela, a gente vai obrigar ele de dar o get. A gente vai também obrigar ele de pagar a ktuvah, uma vez que ele reconheceu que ele se comprometeu com essa mulher. Da linguagem da Mishnah, a gente entende que ela vai cobrar o dinheiro, vai pegar o dinheiro, o valor da ktuvah deste baú, e o resto do baú, ou seja, a mulher para se libertar vai receber dois divórcios, vai pegar o valor da ktuvah do baú, e o resto do dinheiro que vai ficar aqui vai ser depositado no tribunal, no Beit Din, porque a gente não tem certeza a quem pertence esse dinheiro. Pode ser que pertence ao primeiro, ao segundo ou à mulher. Na dúvida, a gente vai deixar esse dinheiro reservado no tribunal. Agora, até aqui a Braita, analisa a Gemara. E Redami, sobre o que a gente está se tratando? Ide itlei sahadei lehai, ve itlei sahadei lehai. Se a gente vai falar que quando os homens vêm e diz que esta é minha esposa, essa é minha caixa, se você vai falar que eles trazem duas testemunhas, Mimatzi Amra, Elushni Avadai e Havela Sheri, é lógico então que a gente não acredita nas palavras dela. Uma vez que ela está indo contra as testemunhas, as duas testemunhas dizem que esta mulher é casada com um dos homens e a caixa não pertence a ela. Então é lógico que a gente não acredita no que ela diz. E a gente não deveria depositar a caixa no tribunal. Elav Be'edechad. Temos então que falar que se trata que cada homem, quando vem e diz que essa é minha esposa e esse é meu baú, ele traz uma só testemunha. E por isso, a gente está na dúvida, no fim das contas, e a gente não dá para ele todo o dinheiro. Essa é a conclusão da Gemara. Então, sendo assim, isso é uma prova que o casamento, mesmo que foi feito perante uma só testemunha, ele é válido contra o que a gente afirmou anteriormente. Fala a Gemara, não. Segundo o que você está dizendo, se o homem, o primeiro homem está trazendo uma testemunha e o segundo também traz uma testemunha, então as duas testemunhas estão se contradizendo. Uma testemunha, quando ela é contradita por uma outra testemunha, ela não tem nenhuma validade. Ela, então, toda a explicação dessa braita é outra. Na verdade, essa mulher pode se libertar e casar com outro homem, sem receber o divórcio. Porque o que estes homens dizem, já que ela está negando, não compromete a ela. Ela pode casar com outro homem sem receber o get. A explicação da Braita é o seguinte. Se ela quer receber o pagamento da ktuvá, então ela vai ter que receber o get. Vai ter que receber o documento de divórcio. Porque se, como ela está dizendo, que ela não casou com ele, ela não merece a ktuvá. Somente se ela recebeu o get do homem que ela realmente vai poder receber o valor da ktuvá. Comenta a Gemara entre parênteses. Vremeiri, Todo essa braita vai conforme a opinião, vai conforme a opinião de Rabi Meir, de amar metade de Mishtabdi, le Ktuvá. Que Rabi Meir diz que o valor da Ktuvá pode ser cobrado não somente dos bens imóveis do marido, também dos bens móveis, como o dinheiro que está nesse bom. Mai Havela pergunta a Gmará, afinal de contas, como é que a lei é fixada? Rav Kahana amar en chojeshim likidushav. Fala Rav Kahana, a lei é fixada que o casamento que é feito perante uma só testemunha, ele não tem nenhuma validade. A criação do enlace entre o homem e a mulher, obrigatoriamente, tem que ser feita na presença de dois judeus maiores de idade. Rav Papa amar chojeshim likidushav. Já Rav Papa discute e diz que a conclusão é que a gente suspeita que talvez o Kiddushin sim é válido, mesmo que ele foi feito perante somente uma testemunha. Amarei Ravashi Rav Kahana perguntou então Ravashi Rav Kahana: Mai dait de alaf davar davar mimamon? O raciocínio do que você está dizendo, Rav Kahana disse que o casamento que é feito perante uma só testemunha ele não tem nenhuma validade. Fala Ravashi, o seu raciocínio é o seguinte: assim como com relação às questões monetárias, vimos que a Torá disse claramente que tudo só pode ser feito perante duas testemunhas. Assim também você conclui que as questões matrimoniais não têm validade se não foram feitas perante duas testemunhas. E a gente, já que a palavra davar aparece nos dois contextos, então a gente compara um com o outro. Esse é o raciocínio da opinião de Rav Kahana. Questiona sobre isso o Rav Ashi. Com relação às questões monetárias, tem uma outra maneira de a gente chegar a um veredito sem duas testemunhas. Se a própria pessoa vem e diz: olha, eu estou devendo 100 reais para fulano de tal, já que ele próprio reconhece que ele está devendo, isso tem uma validade. A gente tira depois esse dinheiro dele mesmo contra a vontade dele, uma vez que ele próprio reconheceu e se comprometeu. Sendo assim, pergunta Ravashi, se você compara todas as questões matrimoniais com as questões monetárias, então isso também deveria ser válido com relação às questões matrimoniais. Logo, se o próprio homem vem e diz que ele está casado, isso deve então comprometer também a mulher. A Marley responde, o Rav Kahana, a diferença é clara. No caso da pessoa que diz que ele está devendo, ele não compromete a nenhuma outra pessoa. Justo pelo contrário, ele compromete a si mesmo de pagar para os outros. Por isso a gente acredita no que ele diz e ele está comprometido. Já o homem que vem e diz que ele está casado com tal mulher, isso compromete também a outras pessoas. Em primeiro lugar, compromete a ela de casar com outros homens e também compromete as parentes dela de casar com ele. Então, por isso, nesse caso, já que ele está comprometido com outras pessoas, o que ele próprio diz não tem validade se a gente não tem duas testemunhas. A Gemara traz um episódio. Marzutra Verav Adasava, estes dois sábios, Bnei de Rav Mari Bar Isur, eles eram filhos de Rav Mari Bar Isur, que faleceu. Eles tinham que dividir a herança. A herança, antes de ser dividida, ela pertence a todos os órfãos. Depois que é feita a divisão, então os bens que foram para um pertencem somente a ele e não ao outro, e vice-versa. Então, eles pegaram a herança do pai e dividiram entre eles. Eles não precisaram, não fizeram isso perante testemunhas. Eles falaram: olha, eu fico com isso, você fica com aquilo, e fecharam um negócio entre eles. De repente, eles ficaram na dúvida. Adrugamei de Ravashi, eles foram perguntar a Ravashi e perguntaram para Ravashi: Amrei, Alpnishne de Amarachmaná. A Torá diz que as questões monetárias devem ser fixadas através de duas testemunhas. O que isso quer dizer? Deibai le meidar lomatze adre, beuvane no adre. Será que tudo isso é somente um comprovante do que foi feito? Ou seja, se eu quero cobrar dinheiro de tal pessoa, eu tenho que trazer duas testemunhas para comprovar, para trazer uma prova que ele está devendo. Ou, por exemplo, se a gente dividir uma herança de tal maneira e agora um dos dois quer voltar atrás e dizer que não é esse o esquema que foi feito, então somente duas testemunhas que vão poder falar: não, você é obrigado a receber isso porque você concordou com essa divisão. Então é somente uma questão de trazer um comprovante. Ou Dilma, ou talvez temos que entender o passivo de outra maneira. Talvez vamos dizer que a coisa não tem validade sem as duas testemunhas. Com relação às questões matrimoniais, vimos no nosso DAF que se isso não é feito, se a coisa não foi feita perante duas testemunhas, a coisa não tem validade. Ou seja, mesmo que a gente tenha certeza que o homem deu o dinheiro para a mulher, deu o kidushin para a mulher perante uma testemunha, já que isso foi feito perante uma testemunha, a relação entre eles não é criada. Porém, com relação às monetárias, sabe que a divisão que a gente foi feito, ela foi válida, já que a gente não precisa de nenhum comprovante, porque a gente não está discutindo, então tudo bem, a divisão é válida, ou será que não? Ou será que a divisão não tem validade enquanto ela não foi feita na presença de duas testemunhas? Amar Leu responde Lavashi, Lo Ivru Sahadei Elal Shakrei. Toda a meta da testemunha é para fechar a boca dos mentirosos. Ou seja, a testemunha com relação às questões monetárias é somente um comprovante. Se uma pessoa vende uma cadeira para o outro, a venda é válida mesmo que isso não foi feito perante testemunhas. Se uma pessoa divide a herança com outro, a divisão é válida mesmo que isso não foi feito perante duas testemunhas. A necessidade das testemunhas é somente para comprovar que isso foi feito. Se de repente alguém vai falar que não, que isso não é dele, etc., as testemunhas vão ser um bom comprovante. Mas se não é necessário comprovante, então a coisa é válida mesmo sem a presença de duas testemunhas. Já com relação às questões matrimoniais, o próprio casamento não é válido, não é criado sem as duas testemunhas. Agora vai trazer agora três ensinamentos do Abai com relação ao testemunho de uma só testemunha. Vem uma só testemunha e diz para uma pessoa: olha, você comeu helef, o sebo do animal, que é algo proibido. Logo, você tem que trazer um sacrifício para perdoar isso. Velashotek, se a pessoa fica calado, Neymar, a gente acredita então nas palavras dessa testemunha única, ele tem a obrigação de trazer um sacrifício. Vetaratuna, e vou trazer para isso uma prova de uma braita. A braita fala o seguinte: se vem uma testemunha e diz que a pessoa comeu o helef e a pessoa nega, então a pessoa não está comprometida. Deduzimos daqui: somente quando ele nega que ele está isento. Porém, se ele fica quieto, a gente acredita nas palavras da testemunha. Uma prova para o que disse o Abai, que se a pessoa fica calada perante o testemunho dessa pessoa única, a gente acredita no que diz a testemunha. Ele está comprometido em trazer um corban. Veja o Abai, uma segunda lei que disse o Abai: amar lo edechad et meutaroteha. Se vem uma testemunha e diz: certo alimento seu, que ele era um alimento puro, ele foi impurificado. Veja o que se a pessoa fica calada, Neymar, a gente acredita no que disse a testemunha. Eu vou trazer para isso uma prova de uma braita. A braita fala: se uma testemunha vem e diz que os alimentos estão impuros, e a pessoa nega e diz: não, eles estão puros, a gente acredita no que a pessoa disse que está puro. Deduzimos daqui: somente porque ele negou que a gente acredita no que a pessoa disse. Mas se ele fica quieto, deduzimos daqui que a gente acredita no que disse a testemunha. Uma terceira lei que disse o Abai: amarlo edechad shorchan irba. Se uma só testemunha vem e diz que o seu, fala para uma pessoa, o seu boi tem uma relação com outro boi macho e os dois devem ser apedrejados, segundo a lei da Torá, vai lá chotei que se a própria pessoa fica calada, Neymar, a gente acredita no que disse essa testemunha e a gente vai matar o boi. Vetaratuna, e vou trazer para isso uma prova de uma braita. A braita diz o seguinte: Veshenevdaba abera veshemit alpi edechad ou alpi abali. Diz a Mishnah que o boi pode ser apedrejado através do testemunho de uma só pessoa ou através do testemunho do proprietário. Ou seja, se vem o proprietário do boi e diz que o boi teve uma relação com outro boi, a gente apedreja. E se uma testemunha vem e diz a mesma coisa, a gente também apedreja. Quando a gente disse que a testemunha tem o crédito, a gente acredita no que ela diz, sobre o que se trata? Se a gente vai dizer que a testemunha falou que o boi teve essa relação e o próprio proprietário concorda e diz sim, ele teve a relação, então não são duas coisas diferentes? A Mishnah falou que a gente acredita no que uma testemunha diz ou no que o proprietário diz. Se quando a testemunha diz, o proprietário concorda, então, na verdade, o proprietário que disse. Era lá de Shatik. A explicação é que não. Que citado que o proprietário ficou quieto. Vemos essa braita. Que se o proprietário disse que ele teve relação, ele é acreditado. E se uma testemunha disse e ele ficou quieto, esse tema é o bastante pra... E para apedrejar o boi. Vemos então três ensinamentos do Abai. Qual que era a necessidade do Abai falar três ensinamentos diferentes? Isto, Bezat Hashem, a gente vai ver no shiur de amanhã. Conta.